Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. 101 Dicas de Sketching Técnicas e Truques para Desenhar na Rua, de Stephanie Bauer, é um guia prático de desenho de observação inserido no universo do Urban Sketching. Integrante da coleção Urban Sketching, o livro reúne orientações curtas e ilustradas, voltadas à produção de desenhos em diferentes contextos, sobretudo no ambiente urbano. Sua proposta não é estabelecer um método rígido, nem privilegiar um único material, contempla o uso de lápis, caneta e tinta. Além de atividades feitas tanto no local observado quanto em estúdio, a autora organiza o aprendizado em torno de fundamentos visuais que sustentam um desenho legível e expressivo, como tipos de traço, valores tonais, composição, perspectiva e preenchimento. As lições são acompanhadas por trabalhos de diversos autores, recurso que evidencia a variedade de soluções possíveis para um mesmo desafio visual, com ênfase na aplicação. A obra procura tornar questões técnicas mais acessíveis, sem separar o domínio do desenho da experiência concreta de observar lugares, estruturas e cenas cotidianas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o desenho urbano como prática de observação direta, o ponto de partida do livro é o sketching realizado a partir do mundo visível, em especial de situações urbanas. Isso desloca a atenção de um ideal de desenho acabado para decisões tomadas diante de uma cena real que selecionar, onde começar, quanto simplificar e quais elementos merecem maior ênfase. Desenhar na rua envolve lidar com arquitetura, pessoas, veículos, vegetação e mudanças de luz, elementos que raramente se apresentam de forma estática ou perfeitamente organizada. As dicas propostas por Stephanie Bauer são relevantes porque tratam o desenho como uma interpretação visual, não como uma cópia mecânica. Em vez de tentar registrar todos os detalhes, o praticante precisa reconhecer estruturas, relações espaciais e ritmos gráficos que tornam a cena reconhecível. Essa abordagem também explica por que o livro pode atender a níveis diferentes de experiência. Quem começa encontra princípios para organizar a observação. Quem já desenha pode rever escolhas de linguagem e síntese. A presença de desenhos de vários autores reforça que não há uma aparência única para o urban sketching. O valor da prática está em construir uma resposta pessoal ao lugar, preservando informações visuais suficientes para comunicar sua atmosfera, escala e organização. Em segundo lugar, traço e preenchimento como escolhas de linguagem visual. O livro aborda estilos de traço e técnicas de preenchimento como componentes ativos da expressão, e não como etapas meramente decorativas. A linha pode delimitar formas, sugerir profundidade, indicar textura, registrar movimento ou concentrar a atenção em uma parte da cena. Variar espessura, densidade e continuidade ajuda a evitar que todos os objetos recebam o mesmo peso visual. Assim, uma estrutura arquitetônica, uma sombra ou uma figura humana pode ser tratada de modo distinto conforme sua função na composição. O preenchimento amplia essas possibilidades ao criar massas, áreas de contraste ou indicação de materiais, sem exigir a descrição minuciosa de cada superfície. Em um desenho feito no local, essa economia é especialmente útil, pois o tempo e as condições de observação são limitados. A discussão vale para lápis, caneta ou tinta, porque cada ferramenta produz marcas e graus de controle diferentes. Mas a questão central permanece usar os recursos de modo intencional. Ao reunir exemplos ilustrados, a obra mostra que uma cena pode ser resolvida por linhas econômicas, por manchas mais amplas ou pela combinação dos dois procedimentos. O leitor é levado a perceber que acabamento não equivale necessariamente a excesso de informação. A clareza pode resultar de escolhas gráficas seletivas. Em terceiro lugar, valores tonais para estruturar luz, sombra e legibilidade. A atenção aos valores tonais constitui uma das bases técnicas apresentadas no livro. Valor tonal diz respeito às gradações de claro e escuro que permitem distinguir planos, criar contraste e estabelecer uma hierarquia visual. Em cenas urbanas, essa organização é decisiva porque fachadas, ruas, aberturas, árvores e sombras podem formar um conjunto visualmente complexo. Quando os valores são mal distribuídos, o desenho tende a parecer plano ou confuso, mesmo que os contornos estejam corretos. A proposta prática é observar massas de luz e sombra antes de se prender a detalhes, identificando onde se localizam os trechos mais claros, intermediários e escuros da cena. Esse procedimento ajuda a sugerir volume e profundidade com meios relativamente simples. Também orienta o uso de materiais lápis, permite gradações e apagamentos, enquanto caneta e tinta exigem maior planejamento das áreas escuras. A referência à escala cromática indica que a relação tonal não se limita ao preto e branco, pois cores diferentes podem ter valores semelhantes ou contrastantes. Portanto, a lição não é apenas adicionar sombra ao final do trabalho. Trata-se de usar claros e escuros para guiar o olhar, separar planos e dar coerência à imagem desde as primeiras decisões de observação e composição. Em quarto lugar, composição como seleção e organização da cena observada. A composição aparece no livro como um problema de escolha. Uma paisagem ou rua contém mais informação do que uma página pode acomodar. O desenhista precisa definir enquadramento, proporção dos elementos, áreas de interesse e distribuição dos espaços vazios. Essa seleção determina se o registro comunica uma cena com clareza ou se transforma em uma soma dispersa de objetos, em vez de pressupor que toda a vista deve ser incluída. As dicas de sketching valorizam a identificação de relações visuais significativas, como a repetição de janelas, o contraste entre uma fachada escura e o céu, a convergência de uma rua ou a presença de uma figura em primeiro plano. A composição também está ligada ao tempo disponível. Um registro rápido pode concentrar-se em poucas massas e linhas dominantes, enquanto uma observação prolongada permite desenvolver mais camadas de informação. Em ambos os casos, o princípio é semelhante a estabelecer prioridades antes de detalhar. Os exemplos de diversos autores são particularmente úteis nesse aspecto, pois revelam respostas variadas à mesma questão de organização. Alguns desenhos podem enfatizar a arquitetura, outros o movimento ou a atmosfera. Dessa forma, o livro trata a composição como uma ferramenta para transformar a observação em narrativa visual concisa, sem exigir que o desenhista reproduza integralmente o campo de visão. Por último, perspectiva aplicada à arquitetura, sem reduzir o desenho a esquemas. A perspectiva é um tema essencial para quem desenha edifícios, ruas e interiores. Mas o livro a situa dentro de uma finalidade prática: tornar o espaço convincente e compreensível no papel. No contexto do sketching, a dificuldade não é apenas conhecer regras geométricas, é reconhecer como linhas, alturas e planos se relacionam enquanto se observa uma cena complexa. Estruturas urbanas oferecem muitas referências, como horizontais, verticais, telhados, calçadas e fileiras de janelas. Mas também podem induzir a distorções quando o desenhista trabalha depressa ou muda de posição. As orientações sobre perspectiva ajudam a verificar direções predominantes e a construir profundidade, evitando que prédios pareçam instáveis ou que ruas percam a sensação de distância. Ao mesmo tempo, a obra não se apresenta como um tratado técnico isolado. A perspectiva se articula ao traço, aos valores tonais e à composição, pois um espaço bem construído ainda requer escolhas sobre o que destacar e como simplificar. Essa integração é importante para iniciantes, que podem aplicar princípios espaciais em exercícios observacionais, e para praticantes experientes, que buscam maior consistência em cenas arquitetônicas. O resultado pretendido não é uma planta precisa, mas um desenho capaz de preservar a lógica espacial e a presença visual do lugar observado. Em conclusão, 101 dicas de sketching técnicas e truques para desenhar na rua é indicado para iniciantes que desejam uma entrada organizada no desenho de observação e para artistas que já mantêm cadernos de esboço, mas querem revisar fundamentos aplicados a cenas urbanas. Também pode ser útil a estudantes de arquitetura, design e ilustração interessados em registrar espaços de forma ágil, desde que entendam a obra como guia de prática visual, e não como manual exaustivo de desenho técnico. Seu principal benefício é reunir em formato direto problemas recorrentes do desenho no local, selecionar um enquadramento, construir relações de perspectiva, controlar claros e escuros e escolher marcas adequadas ao efeito desejado. A variedade de materiais contemplados reduz a dependência de uma técnica específica e favorece a adaptação das orientações ao repertório de cada leitor. Em comparação com livros centrados exclusivamente em teoria da perspectiva ou em demonstrações de acabamento, A obra se destaca por conectar fundamentos às situações concretas de sketching e por apresentar desenhos de diferentes autores. Essa multiplicidade evita a impressão de que há um estilo obrigatório a ser imitado. Stephanie Bauer oferece um repertório de procedimentos para observar, sintetizar e organizar visualmente o ambiente. Assim, o livro se posiciona como uma referência acessível para desenvolver regularidade de prática e decisões mais conscientes diante de cenas urbanas, arquitetônicas e cotidianas. Se você quiser apoiar Stephanie Bauer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!